vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região. Estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite,
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:06, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, e a metralhadora da informação tá no ar, viu? Oferecimento todo especial, Gustavo Vidro Elétrico, Planeta Doce, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara, construindo futuro. Bom, hoje, terça-feira, a metralhadora da informação tá chegando, nossa equipe já todo mundo escalado, Vini Santana, Priscila Bajão, Edenildo Braga, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, interligando toda a região. A sua participação, 739-8829-1029. Manda sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, tá na bronca aqui com a Prefeitura, com a Coelba, com a Embasa. Direito do consumidor, espaço aberto pro povo. 739-8829-1029. E tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, dividindo a bancada do Tropa de Elite. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos!
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo com o rádio ligado nos quatro cantos da cidade mais linda do interior da Bahia. Até as 8 tem Tropa de Elite. Aí você vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita, aumenta um ponto no volume do seu rádio e estaremos juntos. E você será um ouvinte privilegiado, porque a partir de agora vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite.
Dá um bom dia especial, vai pra cigana, seu repórter. Tem uma música que fala, um dia uma cigana leu a minha mão, viu?
Cigana cuidadora, cigana que é cuidadora de idosos. Ela que é do Banco do Pedro, distrito de Ilhéus, ela disse que, olha, Marinho Santos, estou na Visconde Pedra Branca, no bairro do Malhado, e tomando conta do senhor Aurelino. Aurelino e dona Aldalina. Aurelino e dona Aldalina.
Ouvintes do Tropa.
Ouvintes do Tropa de Elite, todos os dias na Visconde Pedra Branca, no bairro do Malhado.
Acorda pra vida, viu, cigana? Acorda pra vida. Vamos que vamos saber como é que vai ficar o tempo pra esta terça-feira. Seu repórter Marinho Santos. Informação chegando de acordo com a agência Clima Tempo. Você confere com a gente. E a temperatura. Termômetros marcando 25 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. 11% é a probabilidade de chuva para hoje. É, céu tá nublado. São os últimos momentos do verão, viu, seu repórter? O verão acho que passou rápido, viu? Já estamos aí hoje, dia 24 de fevereiro, já, rapaz. É,
na verdade,
fevereiro tá indo embora.
Não teve verão.
Não teve.
É, conturbou. É, embolou o verão com chuva.
Com chuva.
E aí agora vai vir muito sol pela frente aí, viu?
É, aguardamos aí, né, seu repórter? Tem vindo em outros, né, outras partes do país aí, você viu lá, Ubatuba, litoral norte de São Paulo, muita chuva, teve chuva em Guarulhos também.
A Semana
Nosso
Santa.
Nosso amigo Landry Viana, Semana Santa chegando.
A Semana Santa chegando e vai ser muito sol,
né?
Imagino.
Você tá contando já no calendário?
Não, eu imagino.
40 dias da quaresma?
Que seja muito sol.
Na Semana Santa.
Na Semana Santa. É.
Vamos aguardar, viu?
E, coincidentemente, dia 3 de abril é a sexta-feira da Paixão, aniversário de Angélica Santos.
É, ganhou um feriado, né? No dia do aniversário. Bom, vamos lá. A metralhadora da informação, a partir de agora, trazendo as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Olha, Everton Pacheco de Oliveira, acusado de alugar motos e não devolver. Caracterizado como crime de apropriação indébita e estelionato.
Prefeitura de Ilhéus. Prefeitura de Ilhéus, seu repórter, mantém um diálogo institucional aí com Unidos do Viradouro. Desde o ano passado que a gente ouve essa notícia. Ilhéus pode ser tema da escola de samba aí para o Carnaval 2027 lá no Rio de Janeiro. Imagina, hein? Lá na Sapucaí, Ilhéus, a cidade que caminha para os seus 500 anos. E para falar em Ilhéus, também o mercado está reduzindo aí uma previsão da inflação para 3,91% esse ano de 2026. O que é que tem mais?
Guarnição da Companhia 70, que tem o comando do Major Carlos Araújo, interceptou um veículo Onix na Avenida Governador Roberto Santos ou Avenida Esperança. Este Onix foi recuperado porque um mecânico estava sendo acusado de apropriação indébita, usando o veículo indevidamente. O mecânico Diego Silva que vai responder a bronca dele.
A DAB treina técnicos em Ilhéus para prevenir praga que ameaça cacau e cupuaçu.
E Polícia Civil e a Delegacia Territorial de Canavieiras e a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em Canavieiras.
Secretário, seu repórter de infraestrutura de Buerarema foi encontrado morto na fazenda. Detalhes no Tropa de Elite.
Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas caça 3 vereadores por fraude à cota de gênero. E 3 novos vereadores foram empossados. Advogada ilhéense teve atuação brilhante nos processos junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia.
Olha, o CTA de Ilhéus amplia ações externas e registra aumento expressivo em aconselhamentos e testes rápidos, né, no ano que passou aí, 2025, que a gente viu uma notícia aí, senhor, preocupante, viu? O número de pessoas que ainda fazem sexo sem camisinha, sem ser seguro. Sexo tem que ser seguro e sexo é com camisinha. Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo,
dia,
viu?
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa pra você tá ligado, se liga aí no horário, viu, rapaz? Olha, 6 horas e 14 minutos, 6 e 14. Olha, Everton Pacheco de Oliveira Esse rapaz está sendo acusado de alugar motos e não devolvê-las aqui em Ilhéus. Segundo informações, o Everton Pacheco de Oliveira, ele utiliza os mesmos modos operandi para ludibriar as vítimas, alegando que chegou na cidade de Ilhéus há pouco tempo e necessita trabalhar como motoboy. Ao menos 8 pessoas já buscaram o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para prestar queixa nos últimos dias para registrar esse BO, boletim de ocorrência pelos crimes de apropriação indébita e estelionato, em função dele não devolver as motos alugadas aos respectivos donos. Além de desaparecer com as motos, o autor dos crimes identificado, repito, Everton Pacheco de Oliveira, ele não atende mais as ligações, não responde no WhatsApp e ainda desativou o rastreador das motos para dificultar a localização. Esse caso está sob investigação da equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, da 7ª Coripim, que tem o comando da delegada doutora Darlúcia Palafós, e a equipe do Serviço de Investigação no comando do investigador Edson Serra. E a Polícia Militar recuperou um carro, um veículo Onix. O autor está sendo acusado de apropriação indébita ali na Avenida Esperança. A guarnição Selva da Companhia 70 recuperou na manhã de ontem. A queixa já estava registrada no plantão da 7ª Coripim. Este Onix proveniente ao crime de apropriação indébita. Fato ocorrido no último dia 13 de fevereiro na Avenida Esperança, tendo como autor o mecânico Diego Silva Souza, de 40 anos. Segundo informações, o Diego Silva Souza estava em trânsito próximo à residência onde mora, momento pelo qual o veículo modelo Onix de cor branca foi interceptado pela guarnição da Companhia 70. Foi interceptado, por sua vez, deu voz de parada ao condutor e, após verificar a documentação, foi constatado que tratava-se do carro usado indevidamente pelo mecânico Diego Silva. E detido em flagrante, o Diego Silva foi apresentado no plantão da 7ª Coripim, prestou depoimento, em seguida foi liberado para responder a bronca dele, o processo em liberdade. O veículo vai passar por perícia na manhã de hoje, no DPT, Departamento de Polícia Técnica. Em seguida, o Onix será entregue ao real proprietário Claudinei de Andrade da Conceição, de 36 anos, são 6 horas e 18 minutos.
Vai se atrasar,
na
não, viu?
Da Princesa do Sul.
Vai se atrasar, não. 6 e 18. Seu repórter, algumas imagens circularam nas redes sociais, um cavalo branco, né? Ali na duplicação, naquele trecho entre a entrada da Cépulos até o Hotel Paba. Depois, um cavalo branco, talvez seja o mesmo, foi visto atravessando a ponte Jorge Amado, a ponte estaiada Jorge Amado, e esse mesmo cavalo branco filmado na Avenida Soares Lopes. Existe a expectativa grande aí, já para o Centro de Controle de Zoonoses estar 100% funcionando e coibindo esse tipo de coisa, porque tem que pegar o dono. O cavalo ele é irracional.
Você acredita que o cavalo branco pode ter atravessado a ponte Jorge
do
Amado?
O Papa veio para cá e foi parar na Avenida
Atravessou
Soares Lopes.
Atravessou a ponte Jorge Amado. É isso?
Imagens circularam aí nas redes sociais, a gente chama a atenção, né?
O cavalo é branco, viu?
Perigo, cavalo branco, cavalo branco.
Mas que de repente passa um cavalo preto e o cara se confunde com as cores.
Não,
cavalo... Esse cavalo é branco.
Cavalo é branco, viu? Perigo, viu? Perigo. Olha, poda de árvores foi realizada no bairro do Malhado através da Secretaria de Serviços Urbanos, setor de podas. A medida previne riscos à população, valoriza os espaços públicos, além de evitar esses problemas aí com a energia, né, seu repórter? Porque em muitos casos aí a vegetação encosta na rede elétrica e o problema é sério. Parabéns aí à equipe da Secretaria de Serviços Urbanos que executou esse serviço de poda de árvores aí no bairro do Malhado, na última semana o trabalho da continuidade às ações de manutenção em diferentes pontos do município. Eu quero saber dos moradores do Pontal se, né, a turma já deu início aí à recuperação. Viu? Ontem a notícia chegou aqui no Tropa de Elite, a gente falava, né, da situação das ruas do bairro do Pontal, e ontem mesmo o nosso querido aí, o Felipe Levita, ele que é engenheiro da CEINFRA, já passava a informação de que iria iniciar os trabalhos de recuperação ali no bairro do Pontal, seu repórter, em duas ruas, né? Em duas ruas aí do Pontal. E a gente vai estar trazendo essa informação agora para você. Duas ruas do Pontal, a David Maia e a Juca Pinto, né? Em Baza, refazendo todo o trabalho paralelo, seu repórter. Ficou de começar ontem, viu?
Essa rua David Maia que você tanto fala aí, tem gente que chama de Davi Maia.
É, um chama de Davi David Maia.
David Maia, David,
David,
David
Maia. David e Davi, mesma coisa?
É, quase.
Fica
igual.
Americanizado.
É, agora o terremoto chamado Embasa passou no Pontal. Pontal, Sapitinga.
O Tatu Baza, é o Tatu da Embasa.
A prefeitura está recuperando o Tatu Baza da Embasa.
Prefeitura agora tem comando, né? Você viu a notícia aí? Até o Alvará.
Tá agora, tá no ponto.
Tá no ponto? Então venha, chegue chegando, porque já já tem Vini Santana no primeiro giro.
Olha, a obra no prédio do Ministério Público Federal foi embargada por falta de alvará na Prefeitura Municipal de Ilhéus. O auto de infração aponta ausência de licença obrigatória, aplica multa e determina paralisação dos serviços. A obra realizada na Avenida Vereador Marcos Paiva, número 31, na Cidade Nova, antiga Avenida Bahia, foi embargada pela fiscalização municipal por falta deste alvará de reforma. É um documento obrigatório para execução de intervenções em imóveis. O embargo consta em auto de infração número 1468. Esse auto foi emitido pela Secretaria Municipal, responsável pela fiscalização e de posturas, e no documento a empresa BM Engenharia Limitada aparece como responsável pela obra, e a irregularidade registrada foi a ausência deste alvará de construção e licença para reforma, enquadrada na legislação municipal que trata do uso e ocupação do solo e do código de posturas. Além do embargo, foi aplicado também multa. E rapaz, deu até multa, viu, Scarpe? Valor de R$ 6.286. O auto também determina prazo para que as irregularidades sejam sanadas sob pena de outras sanções previstas na legislação vigente. O caso ganha maior repercussão pelo fato de o endereço fiscalizado corresponder ao prédio do Ministério Público Federal, conforme informações obtidas. Além de inexistência do alvará, há relatos de que a execução da obra não estaria compatível com o projeto de reforma que foi apresentado. Até o momento, não há registro de posicionamento oficial por parte da empresa responsável ou do órgão público, o Ministério Público Federal, contra as medidas que serão adotadas para regularizar a situação. A prefeitura agora tem comando, tem governo, está todo mundo trabalhando, né, Scarpe?
Deixar esse microfone aí à disposição, né, caso alguém queira se manifestar, a empresa responsável pela essa reforma.
O juiz, comandante-chefe do Ministério Público Federal, que no Código de Posturas tem uma pitbull, viu, Scarpe?
São 6 horas 23 minutos na Bahia agora. Primeiro giro chegando, Vini Santana.
A região interligada no
Tropa. Bom dia, Vini Santana! Aquele abraço para você, bom dia!
Bom dia, meus amigos Robert, Scarpita e Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Maraú. por graçar um ataque a tiros ocorrido nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira, terminou com a morte de um homem e deixou outras duas pessoas feridas na localidade de Taipu de Fora, distrito de Maraú. Segundo informações, homens armados invadiram uma residência após arrombar o imóvel e passaram a efetuar diversos disparos. O morador, identificado como Rodrigo, foi atingido por vários tiros e morreu ainda no local. Uma mulher que também estava na casa acabou sendo baleada durante a ação criminosa. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local e providenciou a remoção dos corpos. As investigações estão sob responsabilidade da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, que apura a autoria e a motivação do crime. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente terça-feira para todos vocês, uma excelente semana. Valeu, para todos, Vini. Vocês, e eu retorno amanhã.
Um abraço, obrigado pela sua participação. Era ex-funcionário da prefeitura de Ubaitaba, né, seu repórter?
Esse caso aí, conhecido como
Rodrigo, né?
É o Rodrigo.
Imagine pânico lá.
Invadiram e os caras estavam fortemente armados. Teve uma mulher também que foi baleada. Não é isso?
Situação, viu? Tirou o sossego lá de Taipu de Fora, viu? Olha, eu tô acompanhando, seu repórter, também uma polêmica grande, Morro de São Paulo. É o valor da taxa cobrada.
Eu tô no ponto, daqui a pouquinho eu trago essa batalha aí.
Prepara aí, porque, rapaz, a turma tá no ataque lá. O pessoal sabe que Morro de São Paulo sobrevive o quê? Do turismo. Aí o prefeito disse que quer transformar o turismo de luxo. Turismo de luxo iria alimentar Morro de São Paulo em todo ano, seu repórter?
Deixou as mesas vazias.
Complicada a situação ali.
As mesas, as garrafas não estão nas mesas lá no Morro de São Paulo. Outro problema sério está sendo aqui em Itacarezinho, Scarpe.
Itacarezinho
também, o bicho está pegando. E Barra Grande vai chegar por lá também, viu? Barra Grande, município de Maraú, aquele pedágio que está sendo cobrado para poder você adentrar a Barra Grande, tá demais, viu? Tá todo mundo reclamando.
Ó, vamos trazer informação agora aqui para, né, a turma do cacau, do cupuaçu, da agricultura familiar. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB, promove, né, a partir de hoje até sexta-feira, dia 27, aqui em Ilhéus, um curso de emergência nitossanitária sobre a moniliase, né, do cacaueiro e também do cupuaçu. A capacitação ocorre no campus da Universidade Estadual de Santa Cruz e integra ações preventivas para evitar a introdução da praga aqui no estado da Bahia. Vamos no zap zap agora, dá moral pra quem dá moral pra gente. O povo fala no tropa.
Aqui o povo fala.
739-8829-1029, a sua participação ao vivo aqui no Tropa de Elite. É, Maurício Suzatti já tá aqui ligado, hein? Bom dia, Tropa de Elite, Marinho Santos Capita. Uma boa terça-feira pra todos nós, viu? Estarei entrando aí de férias, mas não vou dar férias pro Tropa de Elite, não. Vou continuar antenado no noticiário por conta aí do Tropa de Elite. Valeu, tamo junto. Boas férias aí pra você, viu? Juscelino, um abraço pra você, Juscelino. Tá ligado no Tropa de Elite. Rosa Lima, bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Tomando um cafezinho, ouvindo vocês, como sempre, aqui. Manda alô aí pra minha família, viu? Família Lima, todo mundo ligado no Tropa de Elite, aqui na Avenida Esperança. Marrom de Ilhéus, na linha 1, bom dia você.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Tessou, né? Eu vi o Marinho Santos comentando sobre o saque ontem, né? Saque Ilhéus. E aí eu quero comentar aqui sobre o Siretran Ilhéus, que é um lugar que melhorou o atendimento, né? Mas acomodações para as pessoas que vão ali tirar o CNH, ficam debaixo de sol e chuva lá fora, né? Rapaz, quantos tempos, né? E que são lugares de cargos de indicação política, mas que ninguém liga para nada. ter eleições agora em 2026. Vamos olhar para isso. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, um abraço. Sem dúvida alguma, né? A 13ª Siletran melhorou e muito. A gente tem que dar César, que é de César aqui, do Tropa de Elite. Agora a estrutura ali, né, seu repórter, precisa melhorar mais ainda, né? Melhorou muito, né? O Alisson Mendonça deu uma cara diferente ali na 13ª Siletran, viu?
Deu uma melhorada, né? É. Ele é do Partido dos Trabalhadores, ele é do PT, né? E aí teve esse investimento ali, deu uma mudada, deu uma cara nova.
Mudou.
Deu uma melhorada. Melhorou. Até no cafezinho, teve o cantinho do cafezinho pra Luísa comprar fiado.
Ai, o Newton César, pedreiro, Alto do Carvalho na linha 2. Bom dia, Newton César.
Bom dia, Santo. Bom dia, Robertinho.
Bom dia, você.
Estou ligado aqui nesse programa Estourado da Bahia. Esse programa que eu não perco, a Tropa de Elite. Uma excelente terça-feira abençoada para nós. Quero aproveitar e você mandar um alô para minha irmã lá no Lagoa Encantada, conhecida por Chilau, Missy, o esposo dela, Tânia, lá em Sambaituba, Ronaldo, Vistoso e José Carlos, Rita, lá no Retiro, e Robertinho e Antônio de Florenço, lá no Marisol.
Meu xará aí do Litoral Norte.
Que não perde também o seu programa. Uma excelente terça-feira abençoada para nós, e é o Nilton César do Alto do Carvalho que está falando.
Valeu,
Maria,
Nilton!
Maria na Vila Campinho também, que não perde seu programa também, Maria.
Valeu, um abraço aí, Maria, toda a turma 10 aí, né? Lia lá de Uruçuca, Lia não perde o Tropa de Elite também, viu, seu repórter? Lia de Uruçuca, um abraço para você, viu, Lia? Obrigado pelo carinho aí de todas as manhãs, né? Tem a Ana, tem a Bel, as amigas da Lia aí em Uruçuca. Fala aí, Uruçuca! A Priscila Vajão tá chegando agora com o giro. É, amanhã temos entrevista com a prefeita de Uruçuca, seu repórter. A nossa querida Magnólia Andrade Barreto é a nossa convidada de amanhã aqui no Tropa de Elite.
Sete horas. Mag Show.
É Mag Show ao vivo aqui no Tropa de Elite. A gente tá com a nova, né, data aí, a nova temporada do Direito de Todos. Provavelmente segunda-feira, né, o Dr. Abram vai estar conosco aqui em novo horário, né, em novo dia também, o Direito de Todos. Olha, o prefeito Valderico Júnior esteve visitando, né, as obras de reforma e recuperação lá do Caíque Darcy Ribeiro. Inclusive, o prefeito utilizou as suas redes sociais para mostrar como anda, né, a reforma aí do Caíque Darcy Ribeiro, lá na zona sul da cidade de Ilhéus. Bom, Priscila Vajão, é mais um giro aqui, a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Priscila.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Mário Santos. E um bom dia especial para você, ouvinte da Gabriela FM, ligado aqui no Tropa de Elite. Priscila Vajão chegando nesta terça-feira, direto de Uruçuca, trazendo um balanço importante das ações que seguem em andamento no município. A prefeitura avança em duas frentes essenciais, administração e infraestrutura, com medidas que impactam diretamente a vida da população. Na área administrativa, destaque para o posto do Giuseppe, que foi reestruturado e hoje emite em média 250 carteiras de identidade nacional por mês. Mais agilidade no atendimento, mais cidadania garantida e mais dignidade para o povo de Uruçuca. Outro ponto importante é o mercado municipal, que passou por melhorias significativas. O espaço conta agora com limpeza periódica, banheiros funcionando, barracas padronizadas e comerciantes devidamente cadastrados. Um ambiente mais organizado, mais higiênico e muito mais agradável, tanto para quem vende quanto para quem compra. A rodoviária municipal também recebeu atenção especial. Está sinalizada, mais organizada e agora oferece Wi-Fi gratuito para a população. Já no cemitério municipal, foram realizadas melhorias como a construção de uma nova capela, reforço na iluminação e informatização de dados, garantindo mais organização e respeito às famílias. Na infraestrutura, os números mostram avanço. Já são mais de 700 metros de novas ruas calçadas no bairro Nova Esperança, além da revitalização de diversas vias em outros pontos do município, proporcionando mais mobilidade e segurança para moradores e motoristas. motoristas. Teve também a limpeza do rio Água Preta, um trabalho importante de manutenção que deixa o rio mais limpo, mais bonito e principalmente mais seguro para a comunidade. E a limpeza urbana segue firme, coleta diária de resíduos sólidos e entulho, além de serviços constantes de poda e roçagem. A meta é clara, manter Uruçuca cada vez mais limpa e organizada. As estradas rurais também continuam recebendo manutenção periódica, garantindo acessibilidade para quem mora no campo e facilitando o escoamento da produção agrícola, fortalecendo assim a economia local. E no esporte lazer, a nova quadra do módulo já é realidade, mais moderna, mais iluminada e pronta para receber a comunidade. Além disso, a revitalização da Praça Miguel Baracho segue a todo vapor, transformando o espaço em um verdadeiro cartão postal, promovendo convivência, lazer e valorização do centro da cidade. O trabalho continua e, segundo a gestão municipal, a meta é seguir avançando dia após dia, garantindo mais qualidade de vida para a população de Uruçuca. Essas foram as informações daqui de Uruçuca. Retorno com vocês aí no estúdio, um forte abraço e até amanhã, se Deus assim
permitir. Valeu, Priscila, um abraço para você, beijo enorme, alegria sempre, tá pintando o faturamento do Tropa. Vamos tomar aquele mingauzinho gostoso lá na feirinha do Guanabara, o mingauzinho da Dona Marizete. É, Dona Marizete, aquele mingau mais que especial que a turma gosta, viu? Um abração aí, Dona Marizete na feirinha do Guanabara. É o intervalo do Tropa que tá chegando e a gente volta já já com muita informação, prestação de serviço e a sua participação até às 8.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM, a rádio que faz a sua trilha sonora.
Vamos de volta, super terça-feira.
O programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Até às 8, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Faltando 16 minutos para as 7, viu? 16 para as 7, já já tem bola dentro. Repórter Chegue chegando aí. É que você tá no ponto aí, rapaz.
Olha, chegando, Scarpe, a Câmara Municipal de Vereadores de Lauro de Freitas, na Bahia, deu posse a 3 novos vereadores após cassação por fraude à cota de gênero. Inclusive, a advogada ilhéense teve atuação nos processos no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Então, 3 vereadores, o Flo Cruz, que é do Avante.
Flo
Cruz, partido Avante. Felipe Manassés, do Progressistas. E Rodrigo Criolo, do MDB de Lauro de Freitas. Tomaram posse na Câmara de Vereadores ontem. Eles assumiram aí as vagas anteriormente ocupadas por representantes do PSD e do PSB, cujas as chapas foram integralmente cassadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. A decisão reconheceu a prática de fraude à cota de gênero com a utilização de candidaturas femininas fictícias apenas para cumprimento formal do percentual mínimo exigido por lei, sem efetiva campanha ou votação expressiva. O acordão, reformando a sentença, anulou os votos das siglas envolvidas, determinou a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, alterando o cálculo das cadeiras no Legislativo Municipal de Lauro de Freitas. O julgamento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia teve atuação destaque a advogada ilhéense Renata Mendonça, cuja sustentação e acompanhamento processual contribuíram para o desfecho da ação que resultou na nova composição da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas. E durante a cerimônia de posse, os vereadores empossados agradeceram e destacaram a atuação da advogada. Ela reforçou a importância da participação feminina no processo democrático eleitoral. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia reafirma que a cota de gênero não é uma formalidade burocrática, mais um instrumento de promoção da igualdade. Então, a utilização indevida de candidaturas fictícias para compor a chapa é considerada fraude à legislação eleitoral e deve ser combatida. A Justiça Eleitoral cumpriu seu papel ao restabelecer a legalidade, garantir a observância das regras que asseguram a participação feminina no processo eleitoral, afirmou a advogada Renata Mendonça. Inclusive, tomei conhecimento hoje que a doutora Renata Mendonça, essa advogada aí, é filha do nosso amigo ex-vereador, ex-presidente da Câmara e atualmente trabalhando aí, comandando, coordenando a 13ª Seletran, o Alisson Mendonça Scarpe.
É, seu repórter. Aqui em Ilhéus a gente segue acompanhando também, né, a Justiça Eleitoral nesse mesmo caso aí de cota de gênero. Edenildo Braga tá chegando com as informações do futebol aqui no nosso programa, hein? Tá no ar!
Bola dentro!
Edenildo Braga, bom dia você!
Bom dia pra você, Roberto Capita, Marinho Santos, com Deus, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, nós estamos chegando com as informações esportivas. Após demitir o técnico Fernando Diniz na noite do último domingo, o Vasco se reuniu nesta segunda-feira para definir a busca por um novo treinador. E o nome escolhido era o técnico Renato Gaúcho. O Clube Cruz Maltino iniciou os contatos com o comandante de 63 anos, sem clube desde que deixou o Fluminense em setembro do ano passado. Renato Gaúcho aguardava convite para retornar ao trabalho este ano, mas até o momento não via o Vasco uma opção, mas aceitou conversar com o clube através de seus representantes. Vale lembrar que no ano passado ele recusou o time cruzmaltino antes de acertar com o Fluminense por questões financeiras. O acerto deve acontecer nas próximas horas. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira as datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista. Os confrontos serão decididos em jogo único, com mando de campo para os times de melhor campanha na soma das fases. Novo Horizontino e Palmeiras somaram mais pontos do que Corinthians e São Paulo, e por isso serão mandantes nos jogos. O Santos foi o único time dos quatro grandes a ser eliminado nesta fase. Sábado, dia 28, Novo Horizontino enfrenta o Corinthians 20:30 no Jorge Ismael de Biasi. Já no domingo, 1º de março, o Palmeiras enfrenta São Paulo às 20:30 na Arena Barueri. Foi definida a programação da semifinal do Baianão, com jogos apenas de ida. A próxima fase terá o confronto entre Bahia e Juazeirense e Vitória e Jacuipense. No sábado, 17 horas, o Bahia recebe a Juazeirense na Arena Fonte Nova. Já no domingo, será a vez do Vitória enfrentar Jacuipense, e se enfrentam no Barradão também às 17 horas. Caso os duelos terminem empatados, as vagas na final do Baianão serão decididas nos pênaltis. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne em preço do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Valeu que valeu, Edenildo Braga, um abraço pra você, brigadaço aí pela sua participação, viu? É o Tropa de Elite. Ai, ai, ai. O que foi, seu repórter?
Renato Gaúcho tá tirando onda. E aí, foi convidado, mas ainda não acertou.
Aí ele fica tirando onda, né?
Tá tirando onda.
Que coisa. Vamos aguardar. E amanhã tem mais futebol aqui no Tropa, viu?
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano, rolando aqui. 102,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Mais uma passadinha no Zap Zap. Tá na hora. 6h53, viu? É o Zap Zap que mais toca, viu? É o Zap Zap da Gabi, viu? Vamos lá pro Ilhéus 2, nosso amigo Paulo. Bom dia, bom dia.
Bom dia. Mário Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Fala, Paulo.
Ouvinte do programa Tropa de Elite. Aqui é Paulo
Guilherme. Grande Paulo aí, viu? Figuraça, viu?
Mário Santos, Robertinho Scarpita, aproveitando essa fala que vocês teve aí sobre a Secretaria de Secretaria Urbana. Gostaria que o secretário viesse até o Ilhéus 2 e desse uma olhadinha que nosso bairro está abandonado. É mato por tudo quanto é canto, as ruas cheias de mato, ruas muito esburacadas. Sabemos que resistiu o paralelo porque são moradores aqui antigos, entendeu? Mas infelizmente está abandonado o nosso bairro. E falando sobre isso aí, o secretário de esporte também, que eu falei daquela vez sobre a nossa quadra, então é vergonha, a única área de lazer que nós temos está se acabando a cada dia mais, entendeu? O mato já está mais de um metro de altura no nosso campo, entendeu? E a única área de lazer que nós temos aqui no Ilhéus 2 está em total abandono. Eu gostaria que o prefeito, junto com o secretário, desse uma olhada pelo nosso bairro, que infelizmente está abandonado.
Reivindicação feita no Tropa, viu?
Muito obrigado, tenham todos um bom dia.
Valeu, Paulo, um abraço para você.
Mário Santos, Robertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia.
Aqui é César, flamenguista.
Fala, César.
Por que os vereadores não fazem um projeto para melhorar as calçadas de Deus, entendeu? Por exemplo, tem um vereador aí que fica mais tempo criticando o prefeito. O prefeito está com 95% da população, entendeu? Não adianta criticar, quanto mais critica, pior. A gente está vendo o cara trabalhar. Olha a Avenida do Arinópolis, outras coisas que ele fez aí, entendeu? E os vereadores ficam só nessa. Faz um projeto aí para melhorar as calçadas. Juntos os vereadores são 21, né? Pelo menos 15 que aprovam. Melhorar as calçadas da rua. Eu estou dedicando um pouquinho de pé aí. Na Avenida Tabuna, no centro, no Malhado. Só o senhor ver. Então, faz um projeto. Para isso, rapaz, a gente quer ver trabalho.
É qualificar assim, a calçada,
a gente tá,
né?
Trabalhar,
os passeios da cidade. Valeu, então, Cezinha. Cezinha flamenguista.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui é Raimundo. Moro no Couto. Precisaria que vocês vêssem para mim aqui. Tem um pé de água em cima da rede elétrica e ninguém faz nada. A prefeitura joga para a Coelba e a Coelba joga para a prefeitura, me ajuda aí. Risco de iminente de morte, se aqueles cabos de 13 mil volts cair na. O vento essa semana pegou ele, balançou e começa a sair lasca de fogo. Aqui no Couto, na rua Santa Luzia. Na entrada da rua Santa Luzia.
Beleza, alô Couto!
Bom dia! Que Deus nos dê um dia de paz, de bênção. Deus nos abençoa sempre.
Amém. Mandar um
alô aí para o pessoal do Grupo Feliz, da Antônio Vilela.
Grupo Feliz, Vilelinha de Açúcar, um abraço, Dona Julita. Tem um Pedrinho Ávila lá no Vilela também, na escuta, viu, seu repórter? Você ouviu atentamente aí a questão, né, de requalificar as calçadas. Existe um problema sério, sem dúvida alguma. Eu conversava até com o Gabriel Cerqueira, né, quando estava ali acontecendo aquela recuperação da 13 de maio. E aí eu falava, e o passeio ali vai requalificar? Imagina essa Avenida Itabuna toda requalificada. O trabalho que foi feito na Avenida Cinquentenário, em Itabuna também, que era tudo desnivelado e foi nivelado, ficou bacana. E Ilhéus precisa fazer isso aí, seu repórter.
É, eu fiquei preocupado com o ouvinte lá do distrito do Couto.
Você viu o fio na rede,
lá onde,
né,
mora meu amigo Cláudio Bike. Olha o que acontece. Os fios, Rua Santa Luzia, lá no Couto. Então a Coelba ou a prefeitura tem que fazer alguma coisa.
Se tá encostado na rede, é a Coelba. Se tá na rede,
alta tensão, né, esse cara?
É isso, isso. E por falar em fio, seu repórter, 13 de maio, até quando? Atenção, atenção aí, setor de fiscalização da prefeitura, chegando. Os fios estão lá pendurados, tá feio aquilo ali, oferecendo risco. Não é só na 13 de maio, não é só no bairro do Pontal. Esse problema desse excesso de fios e cabos de internet nos postes da cidade de Ilhéus. A gente precisa ter uma fiscalização severa e punir isso aí. De quem é a responsabilidade? Fica a pergunta no ar.
É anotar tudo direitinho, né? Entregar para o prefeito Valderico Júnior e durante reunião com os secretários, inclusive tem que chamar a atenção dos secretários porque tem que arregaçar as mangas e trabalhar. E quem não estiver trabalhando, reforma administrativa já. trocar para poder ver se consegue executar os planos do prefeito Valderico Júnior.
Pois é, tem aqui a nossa ouvinte, a Patrícia Amparo, ela tá dando um bom dia pra gente, ela é lá no Alto São Luís, né? O Alto Dona Titina, um abraço pra você, viu, Patrícia? Patrícia, né? Figuraça, a Patrícia tá aqui, né?
Alô pro torcedor do Bahia, Maria Preta.
Maria Preta, figura, também é vizinho da Dona Titina.
O Zé Bispo, jogador da seleção de Léus.
Aí tá aqui dizendo que teve a troca, né, das luzes, dos postes, mas faltou uma lá na rua, viu? E por conta, diz que a rua tá, né... tá faltando
aí
lá.
Tem que pegar o número do poste.
Problema das abelhas. Tá abelha, senhor repórter. Tinha abelha no poste, aí não pôde fazer a troca, né?
A equipe do Afonso vai lá e resolve.
Não, acho que tem que ter outra, tem que ter o corpo de bombeiros aí, chegando pra resolver o problema da abelha primeiro, tirar a casa de abelha, né? Uma colmeia. E depois aí o Afonso chega.
O número do poste facilitar pro pessoal da iluminação.
Atenção,
pública.
Patrícia. Patrícia Amparo, prepara o número do poste aí, traz pra gente, manda aqui no zap pra gente poder resolver isso aí, tá certo? Resolver o problema da abelha e logo em seguida a turma chegar
então,
pra resolver essa escuridão.
Entrega
aí
o número do poste à Dona Titina.
Dona Titina.
Porque a Dona Titina é a prefeita do Alto.
Dona Titina, um abraço aí. Daqui a pouquinho tem mais uma passada do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Esse é o programa do povo, viu? A gente segue aqui, viu? Faltando dois minutinhos para as sete. Nath Almeida tá chegando em mais um giro regional aqui na metralhadora da informação. Nath Almeida, um abraço para você. Olha, gente, no nosso site programatropadeelite.com.br, SAC realiza atendimento especial, nova carteira de identidade aqui em Ilhéus, equipe do SAC itinerante atendendo a população gratuitamente na escola Nelson Schau até o dia 3 de março, hein? O SAC realizando esse atendimento especial da nova carteira de identidade nacional aqui em Ilhéus, a equipe do SAC itinerante vai até o dia 3, ali no antigo colégio estadual de Ilhéus, o Nelson Chauan, no bairro do Malhado. O expediente das 8 até as 5 horas da tarde, viu? E a cota diária lá na escola, lá no Nelson Chauan, 135 atendimentos, totalizando aí 1.485 senhas disponibilizadas durante o período aqui em nosso município. Nath Almeida, com você agora, hein? Mais um giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
A notícia não para, notícia não para, não para, não para, não para, não para. E a Nath Almeida chegando com mais um giro regional aqui no Tropa de Elite, que segue até as 8 no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Nath, bom dia a você. Chegando com a informação e mais um giro aqui na metralhadora da informação, né? Interligando toda a região, 739-8829-1029. Você participa aqui do nosso programa, mandando a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Vamos para mais um giro. Nath Almeida, cadê você? Chegando!
Muito bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Floresta Azul, a Prefeitura segue ampliando investimentos na área da educação. Nesta semana, o prefeito Hermânio Bambu realizou a entrega de dois veículos novos, modelo Fiat Argo Zero, que passaram a integrar a frota da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com a gestão municipal, os automóveis irão reforçar o suporte às atividades administrativas e pedagógicas, garantindo mais agilidade, segurança e eficiência no atendimento às demandas da rede municipal de ensino. Também em Floresta Azul, campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos nos dias 25 e 26 de fevereiro, das 8 às 12 horas, no fundo da Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa reforça que a vacinação é um ato de cuidado e responsabilidade, sendo essencial para a prevenção da raiva, doença que pode ser transmitida aos seres humanos. A Secretaria de Saúde orienta que os tutores levem seus animais para receber a dose da vacina. Não deixe seu pet de fora, vacinar é proteger seu animal e toda a comunidade. Já em Bicaraí, a Prefeitura realizará no próximo dia 26 de fevereiro, às 10 horas, a apresentação do relatório da gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre. A prestação de contas acontecerá na Câmara Municipal. A audiência tem como objetivo apresentar à população os dados relativos à execução orçamentária e financeira do período, garantindo transparência na aplicação dos recursos públicos e cumprimento das exigências legais. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Amanhã, inclusive, atualiza pra gente aí essa notícia, né? O ex-secretário de Infraestrutura de Borarema, que foi encontrado morto na fazenda. Amanhã você traz mais detalhes atualizados aí desse caso. Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Até as 8, Tropa de Elite aqui na Gabi. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Até as 8, número 1 das manhãs no ar. Bom dia a você! 102.9
Gabriela! Quente como verão.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com o Marinho Santos e Robertinho Scarpita, você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com o Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Sintonia, saiba tudo o que acontece na hora.
102,9
Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com o Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Até as 8, você é um ouvinte muito que bem informado, é um ouvinte Tropa de Elite, é um ouvinte Gabriela FM. Bom, 7:15, seu repórter 7:15, você tá antenado nessa questão das cobranças das taxas, não é isso? As taxas que estão sendo cobradas, Morro de São Paulo, o pessoal tá preocupado, né? É Barra Grande, Itacarezinho aí, pra descer com o carro também, estão pagando caro. Aí eu faço a propaganda, vem pra Ilhéus, vem curtir as belezas naturais da nossa Ilhéus. Aqui não precisa pagar, você vai no Morro de Pernambuco, você paga? Não. Não. Lagoa Encantada, você paga?
Não.
Rio do Engenho, você paga?
Nada.
Pra Sambaituba, você paga?
Nada,
então,
nada.
Pronto, falar em Sambaituba, parabéns à iniciativa aí dos moradores para a limpeza do rio, viu? Agora, secretário, o Fábio Mendonça, secretário do Meio Ambiente, tem que chegar chegando lá também, né? Eu acho que todas as secretarias, o Zé Vitor também, chegar chegando aí para fazer aquela limpeza, viu, seu repórter? Subir o Rio Almada até Lagoa Encantada, ali é um destino maravilhoso.
Tem que ter secretários irmanados para poder fazer aí um grande
trabalho.
Quando você
fala irmanados, você acha que o secretário não se comunica?
Falta de comunicação.
Você acha que não tem?
Tem
secretário que, toda regra tem exceção.
Tem exceção.
Você acha que, então, que tem alguns secretários que não se comunicam?
Não se comunicam. Ah. E aí, meu amigo, o trabalho não anda.
Aí você já está querendo o quê? Uma reforma administrativa?
Aí o governo começa a pegar no tombo. E no tombo não é assim que o Valderico Júnior quer.
Trocar secretários? Você acha que já está na hora de trocar algumas peças?
Que estão ultrapassados. É, não são todos. Não vamos generalizar aqui.
Essa tá língua do repórter.
Está na hora do troca-troca, da reforma administrativa do município.
Cuidado com essa língua.
Olha a polêmica em Itacarezinho, Scarpe. O custo daquele paraíso, um limite ultrapassado, a praia de Itacarezinho, um dos cartões postais mais cobiçados aqui no sul da Bahia, está novamente no centro de um debate acalorado. O principal motivo, a taxa de R$200 cobrada para o acesso de veículos ao estacionamento privativo que dá acesso à areia. Embora a beleza do lugar seja indiscutível, o valor, R$200, tem pesado no bolso e também na paciência de quem frequenta aquela região de Itacarezinho. Então o impasse não é sobre o acesso à praia em si, que permanece gratuito para pedestres, conforme manda a lei federal, mas sim sobre o uso da propriedade privada para chegar até ela com conforto. R$200 por veículo para uso do estacionamento. O incidente, recentemente um morador relatou ter sido impedido de acessar o local mesmo disposto a pagar. O carro dele portava uma carroceria para pranchas de surf, um item que é essencial para muitos frequentadores da capital do surf, Itacarezinho. O lado legal, por se tratar de uma área particular, o proprietário tem o direito de cobrar pelo serviço de estacionamento, mas a restrição de tipos de veículos e o valor elevado levantam discussões sobre a razoabilidade e o impacto no turismo local. O que dizem os frequentadores? Preste atenção nas redes sociais. O clima é de divisão. De um lado, turistas e moradores questionam se o valor não seria abusivo, funcionando como filtro social para o acesso a um bem público. De outro, discute-se direito de exploração comercial de terras privadas. Então, a praia é de todos, mas o caminho parece estar ficando só para alguns.
É complicado, senhor Paulo. R$200 para descer com o carro, né? E usar o estacionamento lá embaixo, é isso?
Enquanto a administração da área não emite um posicionamento aí, vamos aguardar oficialmente sobre os critérios de restrição e o valor da tarifa que é cobrado. Então, o debate segue aí. Até onde vai o direito de cobrar pelo acesso ao paraíso. Agora,
é uma área particular, não é isso? É uma área particular e você dá acesso à praia que é pública, né?
Qual a sua opinião?
Eu discordo. Vem para Ilhéus. Fala aí, Ilhéus, seu repórter. Ontem a gente fez um questionamento aqui. Quem foi Severino Vieira? Né? E a enciclopédia.
Cabeça pensante.
Aí o Nasal mandou uma mensagem. Olha esse Carpita e Marinho Santos. Severino Vieira foi senador e governador da Bahia, rapaz.
Severino
Vieira. E aí quando a gente falava da oportunidade de mudar o nome da Severino Vieira para botar Mãe Carmosina. E o Nasal, inclusive, gostou da ideia, achou interessante. E que os nossos vereadores... Atenção, presidente César Porto! César Porto, que também conviveu aí com Mãe Carmó durante um bom tempo.
César Porto foi filho de santo de Carmosina?
Poderia encabeçar esse movimento aí, o nosso querido César Porto, presidente da Câmara de Ilhéus, já iniciar esse processo para mudança. Agora tem que ter o aval também dos moradores, viu, senhor repórter? Eu acho que não vai ter.
Não vai ter problema.
Acho que não vai ter problema.
Bota o Pitoco de um lado, o Chafique do outro.
Zé Neguinho também ali.
O Reinaldo Oliveira do Santos.
O Zé Neguinho. O Barretinho também pode entrar nessa.
Barretinho.
Severino Vieira mudar de nome, né? Ao invés de ser Rua Severino Vieira, Rua Mãe Carmosina.
O nosso amigo Del e o Dero.
Também
lá da
pode ajudar.
De Chaparia Pintura.
Também pode ajudar a turma toda aí, viu? Bacana. 7h22 na Bahia. 7h22, vamos no Zap Zap, o povo fala. Sua participação aqui é muito importante, hein? 7h22. Vamos lá. Gabriela FM, Tropa de Elite até as 8.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
No nosso Zap Zap, Vanesca lá do Show Imar. Bom dia, dupla maravilhosa. Uma super terça-feira, hein? Dedê lá no Salobrinho. Alô, Dedê, bom dia a você, linha 1 do Tropa, hein?
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santo. Robertinho, foi muito bom você ter voltado. Tropa de Elite sem você faz muita falta, viu? Você faz muita falta no Tropa. Um abraço da Dedê.
Dedê. 2 dias, tá vendo, seu repórter? 2 dias. Esse projeto Tropa de Elite aí, meu Deus do céu, viu? Quando você fica um dia também, a turma reclama. 2 dias que o Scarpita ficou, meu Deus do céu. Dedê, um abraço pra você, obrigado pelo carinho, viu? Vamos lá, o povo fala. Bom dia.
Bom dia, Roberto Scarpita.
Bom dia.
Robertinho Marinho, eu vi vocês falando há pouco tempo de um cavalo branco que estava na Zona Sul. Mas esse cavalo branco, ele ele tá vindo pra avenida, porque a avenida tá sem passo, né? Ele tava pensando que é Marão que tá no comando. Então ele vinha pra área dele, né? Que é a área de Marão, né? O passo, né? Então ele tava pensando que é Marão que tá no comando aí. Por isso que ele tava vindo pra avenida.
O povo.
Mas ele tava vindo o comando do cavalo. Vinha pro passo atrás de quem? Marão, porque Marão é outro cavalo.
Ave Maria, viu, senhor repórter? É o cavalo branco.
Chamou cavalo Marão.
É, rapaz, o cavalo branco, a avenida tava feia, né? Deixou, o matagal.
Deixou a desejar.
O cavalo veio pra avenida achando que ainda tava.
O cartão postal de Léus agora é outro.
É outro, viu? Ai, 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 vamos lá, o povo fala, linha aberta para sua participação.
Bom dia, Maria Santa, eu sou Vera aqui do Malhado. Dona Vera do Malhado, eu queria saber esse negócio da identidade que eu não entendi. Eu tava em um lugar que não tava pra ouvir direito. É só pro idoso, é só pro estudante ou é para os idosos? Que eu tenho 68 e ainda não fiz a minha. É só para os estudantes, me dê essa informação aí, fazendo favor.
É só
bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, dona Vera. Olha, só quem não tem a nova identidade pode procurar lá
o antigo
Colégio Estadual. Eu não gosto de falar que esse novo nome.
O Nelson Schauman.
Eu gosto de falar Colégio Estadual de Ilhéus, onde estudou meu amigo Soares Barbosa, o Bico de Pato. Que saía na banda do Colégio Estadual com um bumbo, bum, 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 bico de pato.
Ô, dona Vera, é pra nova identidade, viu? Pra todo mundo, não é só pra estudante não, viu? Um abraço.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Da moral. Ô, Robertinho, Marinho Santos, me dê essa ajuda aí, rapaz. Fala com o Gabriel Cerqueira pra terminar aquela obra lá na Morada do Povo. Rapaz, a chuva que deu aí, não foi nem uma chuva forte, já abriu os buracos mais ainda, tão grande agora, na descida da ladeira. Se for possível, vocês vão passar aí para ir para Itabuna. Dá uma passadinha lá, Roberto. Dá uma olhadinha lá para você ver com seus olhos lá, como é que tá lá a situação. Agradeço a você também se falar do Cacá Colchões aí. Pedi aquela roçagem lá pra Morada do Povo.
Valeu, Gustavo.
Obrigado, bom dia.
Um abraço pra você, grande Gustavo.
Isso aqui é próximo ao colégio adventista aqui, próximo ao...
O que é que tá acontecendo?
O trânsito complicado aqui. Aqui tem que ter o apoio da Sutran aqui. Pedir a prefeitura pra solicitar a equipe da Sutran aqui, porque isso aqui é complicado aqui. Os motoristas aqui não respeitam a faixa de pedestre. E aí, pode ocasionar um acidente aqui, porque o pessoal para em cima da faixa de pedestre, sendo que os pedestres não conseguem passar na faixa, né? Os motoristas não respeitam. Aí com a equipe da Sutran aqui, próxima aqui, eles respeitam, né? E aqui em frente do colégio aqui,
colégio,
tá na hora mais complicado agora.
É o colégio ali, né, senhor repórter, do lado do nosso amigo Gilson de Xera, a Cimetec ali, né? É o horário de gargalo ali, fica complicado. Eu tô vendo um vídeo agora aqui que o ouvinte mandou.
Engarrafa tudo no horário. É um colégio particular da Igreja Batista. E aí tem que... Não sei o que fazer ali, porque não sei o que a prefeitura vai fazer através da Sutran. Agora, eu fiquei preocupado com essa situação lá do Morada do Porto, que essa reivindicação já é uma reivindicação já antiga. O pessoal vem pedindo aí ao Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura, atenção, Gabriel Cerqueira, Morada do Porto. Então, se não fizer, não vai resolver, vai gastar mais dinheiro, porque vai abrir mais crateras e vai complicar. Então, vamos resolver lá, viu, Gabriel?
Morada do Porto,
o povo tá pedindo socorro.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Gostaria de não me identificar, mas aqui no Itariri diz que tem um morador que vive com os gados soltos, seu repórter. Aí tá pedindo pra gente falar pra ele prender o gado. Imagina, quer criar um gado no meio da rua, não pode, né?
O gado solto.
O gado solto. Ele diz que o gado fica solto.
Vai invade as plantações.
Esses gados vão, né, causar problemas aí, né? E aí tá pedindo Tariri. Pra gente falar também sobre a estrada do Itariri, a terra da Marinês.
Marinês, da feirinha do Guanabara. É
vizinha da dona Marizete.
É, do lado de dona Marizete, na frente de dona Marizete.
É. Agora como é que o camarada quer criar um gado solto, seu repórter? Não pode, né?
É, mas eles criam...
Não pode. Marconi, essas fotos são do acostamento aqui no Jardim Savoia. Falta fazer. Cobra o Gabriel também, Scarpita. Fica na frente do Big Meira Norte. Nosso ouvinte aqui, o Marconi Oliveira, pedindo. Rubens Soares está lá em Itabuna, uma super terça-feira, parabéns pelo programa, obrigado, viu? Dilma Rocha aí no alto, é, bom dia, manda alô pro meu pequeno Isaac, Alto do Coqueiro, tá indo pra escola. Força nos estudos é arma pro sucesso, viu? Joabes do Malhado também, um abraço pra você, bom dia Marinho Santos, bom dia Scarpita, aqui é Roberto do Vilela, tô precisando da ajuda de vocês, viu? Vou fazer uma cirurgia, né? Artroprasitia de quadril há 2 anos. E o moço da regulação mandou o número do meu telefone errado lá pro hospital em Salvador. E quando eu levo o meu número certo, né? Atual diz que não tem como colocar no sistema lá no hospital em Salvador. Alô, Dani! Dani na central de regulação. Como é que a gente pode resolver isso aqui, Dani? O nosso amigo Roberto, morador do Teotônio Vilela, o número foi errado, senhor repórter. Aí tá lá no cadastro, né, do sistema. E aí tá precisando que atualize o número novo. Olha, pra falar esse negócio de número, agendamento, você tem que ficar atento, viu? Teve um mutirão mesmo, né, sobre o dezembro laranja. E os exames já chegaram agora e muitas pessoas estão tendo dificuldades para poder entrar em contato com essas pessoas, esses pacientes, seu repórter, para fazer o início do tratamento. Então tem que manter sempre o número atualizado aí de telefone.
É o número também dos postes. O Marcou, que é da PPM, é da Polícia Militar, marcou, ele mandou o número, mas o número veio errado.
O número do poste.
O Afonso já pediu para mandar o número certo da Avenida Itacanoeira.
Tá dado o recado do Tropa, viu? Daqui a pouquinho tem mais uma passada no Zap Zap 739-8829-1029. Tem giro regional chegando, Manuel Messias. E hoje é terça-feira, hoje tem dicas da pomada especialista. Com o nosso querido terapeuta naturalista Clinton Alves. Chamou, falou.
Olha, na volta eu falo que a Polícia Civil, a Delegacia Territorial de Canavieiras, que tem um delegado Norberto Cordeiro, a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado Dr. André Aragão, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em Canavieiras. Na volta.
Manda um abraço ao nosso querido Zebrão, ele que é do blog do Zebrão, sempre ligado com a gente, o jornalista Joselito dos Reis, nosso querido consultor aí, Liberito, também sempre ligado com a gente. Sai daí não, Manoel Messias está chegando, é hora de mais um giro, vamos até Itabuna, tem polêmica aí, viu? Depois do carnaval vem a taxa, viu, seu repórter Augusto Castro, tem que botar o dinheiro de volta.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, está com uma grande promoção de toda a linha Spartan para você que faz a higienização de estofados, desconto especial de 15%. Mas corra logo, porque a promoção só vai durar até o final deste mês. A Eurocar não fecha para almoço, Avenida Itabuna 1015, em frente às Autopeças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-119848. E Casa das Espumas Irado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairo. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E o presidente do PL da cidade aqui, itabunense, Chico França,
criticou a criação de novas secretarias anunciada pelo prefeito Augusto Castro na semana passada. Chico França afirmou que é evidente que a reforma visa contemplar os 13 partidos que apoiaram o prefeito na reeleição. E não tem dúvida de que a cidade da Bonense, que já possui uma estrutura inflada, vai aumentar o número de cargos para abrigar os correligionários políticos, acarretando assim aumento dos custos administrativos. Meus amigos, a Zona Azul aqui de Itabuna volta a cobrar tarifa pós-uso a partir de hoje, terça-feira, após ter sido suspensa em novembro por reclamações de motoristas sobre cobrança em duplicidade. A taxa será de R$ 6,00 para carros e R$ 2,00 para motos. A tarifa pós-uso é aplicada quando o condutor estaciona e não ativa ou não compra o tempo dentro do prazo de tolerância. A empresa alerta que o não pagamento do estacionamento pode gerar multa de trânsito de R$ 195,00 e pontos na CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Na área policial, uma ação da Polícia Militar resultou na desarticulação de um laboratório clandestino de refino de cocaína aqui em Itabuna, em um imóvel no bairro Jorge Amado, que estaria sendo utilizado para atividades relacionadas ao refino de entorpecentes. É bom lembrar que nenhum suspeito foi encontrado no local. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas, Renato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia!
É um período especial de 40 dias que antecede a Páscoa, começando na quarta-feira de cinzas. É um momento para prepararmos nossos corações para relembrar a paixão de Cristo e celebrar sua ressurreição. Espetacular no esporte, com o apoio do vereador Roque Alves, do prefeito Paulo Carvalho e também do secretário de Finanças Elio Matos e Pequeno de Perelândia. A gente fala do grande torneio que reuniu aí cerca de 14 equipes que disputaram ao título neste último domingo, com jogos em tempo regulamentar de 20 minutos, sendo a grande final disputada por Bahia de Perelândia e Barcelona de Oricana. O Bahia de Perelândia foi o grande vencedor, o time foi o grande vencedor, ficando com troféu e premiação. Vice-campeonato ficou aí com o Barcelona de Oricana. O vereador Roque, grande apoiador do esporte, disse que é importante investir e incentivar a prática esportiva. Por fim, agradeceu ao prefeito Paulo Carvalho, à sua equipe e ao Quati do Bar. Matéria também completa com fotos no blog Paulo José. As câmaras municipais e vereadores de Canavieiras e Camacã retomam hoje os trabalhos legislativos. Acontece a primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2026, a partir das 8h30 da manhã. E nós traremos mais informações em um próximo giro de notícias. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo. Informação chegando primeiro no Tropa, final de mais uma edição, seu repórter. Até amanhã. Viu?
Até amanhã, se Deus assim os permitir. Amanhã, 7 da manhã, tem a prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, aqui ao vivo no Tropa de Elite. Um abraço a todos e fica com Deus.
Amanhã, encontro marcado às 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Lojas Planeta Doce, Gustavo Vidro Elétrico, vem aí Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi. Até amanhã, se Deus quiser. Acabou!
Você curtiu Tropa de Elite.
Tropa
Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.